Essa semana nós tivemos reunião de casais. Tivemos reunião de casais essa semana? Tivemos, né? Então, essa próxima semana agora não haverá reunião de casais. Tivemos na semana passada. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Pode ler, por favor, filha. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Portanto,
meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Amém. Será que nós já sabemos fazer separação dessas coisas? Será que a gente já sabe fazer separação entre uma coisa e outra? Já? Será que já? Ou não? Será que já sabe, Silvio? Amém. Eu estava perguntando, será que nós já sabemos fazer separação entre a mesa, as duas mesas, entre os dois cálices, ou para nós ainda é tudo igual? Será que nós sabemos fazer separação quando o sacrifício está sendo feito para Deus ou quando o sacrifício está sendo feito para o diabo? Nós vamos ler novamente e eu queria que você pensasse exatamente nisso. Primeiro, Deus sabe que nós iríamos enfrentar essa dificuldade, que nós iríamos viver os últimos tempos, né? Nós iríamos viver a época mais difícil do mundo, da existência do mundo. A época mais difícil é essa época que nós estamos vivendo. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. Eu acho muito difícil separar uma coisa da outra. Agora mesmo eu estava aqui percebendo. Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que na escola de samba, você já viu uma pessoa desfilando na escola de samba? Ele fica o ano inteiro treinando para participar da escola. E se ele não corresponder, ele não participa da escola. Ele vai sair de uma escola, vai tentar na outra, vai tentar na outra, e ele, se não se esforçar, ele não vai participar da escola. Amém? Vocês concordam? O que que eles exigem para que a pessoa participe da escola? O que que eles exigem? Quem poderia dizer? Exige o quê? Hã? Amor à escola, disposição, pagar a mensalidade que eu tenho que pagar. O que mais? Não? Por exemplo, lá na frente não vai uma porta-bandeira? Uma que vai segurando a bandeira da escola? Vocês acham? Hã? Ali são dezenas de voluntários, dezenas de voluntários que se oferecem para ser porta-escola, porta-bandeira da escola. Aquela que vai lá no carro, lá em cima, nos carros, né? Aquela que vai lá em cima, enquanto outras vão lá no chão, pulando lá no chão, aquela que vai lá no carro lá em cima também é escolhida. Rigorosamente escolhida para poder ir na escola lá em cima. E você percebe a vibração, você percebe, se a pessoa não tem aquela vibração, se a pessoa não tem aquela empolgação, ela não vai participar da escola. Ela não vai participar da escola. De jeito nenhum. Você já viu uma pessoa, por exemplo, numa banda de rock? Uma banda de rock? O cara lá tocando guitarra, ele fica assim lá. Fica. Eles vão aceitar o cara? Ele tem que ficar lá, que jeito? Que jeito que eu tenho que ficar lá? Ele tem que ter uma aparência de roqueiro. Ele tem que ter uma aparência de roqueiro. Um bracelete assim, cheio de couro, preto, cheio de metal. Ele tem que ter, entendeu? Tem que ter o cabelo arregaçado assim na cabeça, assim, né? Ele tem que ter. Ele tem que fazer aquela guitarra falar, ele tem que fazer o povo pular, ele tem que fazer o povo vibrar. Aí quando o roqueiro entra, ele fala uma palavra, duas palavras ali, ele já, e o povo já grita. Já levanta as mãos. Concorda ou não, filho? Uma das coisas que exige é a droga. Uma das coisas que exige é a droga. A droga, né? Por uma droga de pessoa, é preciso que haja droga. Porque senão ele não vai ser capaz de fazer aquilo. E ele se entrega, às vezes, à droga para poder fazer o melhor ali. Será que nós vamos precisar de usar a droga? Será que nós vamos precisar de usar a droga para poder cantar? Vocês acham que o nosso louvor entusiasma Deus? O nosso louvor contagia, realmente traz a presença de Deus, exalta os anjos, os anjos vêm assistir a nossa, nosso louvor, a nossa adoração. Eles não vêm, você pode ter certeza que eles não vêm. Por que que eles não vêm? Porque eles não vê em nós os verdadeiros adoradores. Eu não vejo em nós nenhuma pessoa, ou ver, tem alguns, não vamos dizer que não são todos, ou que são todos, mas vamos dizer que falta muito, muito, mas muito. Amém? Eu só conheci uma pessoa que fazia um louvor, ele fazia o louvor sozinho, só ele e o violão. Conheceu ele? Quem era? Pois é. Bené. Bené pegava o violão sozinho. Tinha instrumento, não tinha mais nada. E ele começava a tocar. Ele sozinho ali, de repente a igreja todinha estava acompanhando ele. Se ele chorava, a igreja chorava também. Se ele vibrava, a igreja vibrava também. Sozinho, ele e o violão. Então, o que a gente percebe é um esforço que nós estamos fazendo. A gente pode negar o esforço que nós estamos fazendo. Mas eu acho que nós poderíamos fazer mais. Isso é que eu acho. Amém? Né? Se nós precisamos de usar a droga para bater palma, não. Nós não precisamos de usar a droga para poder vibrar no instrumento. Sabe? Fazer aquilo, não para fazer barulho, mas um negócio assim, você poderia chorar ali no piano, né? Ou então no violino. Fazer o violino chorar. Já que você não é capaz de chorar, faz o violino chorar, né? Mas é uma coisa que precisa ter, tem que haver unidade entre a igreja, os instrumentos e quem ministra. Tem que haver, porque é impossível que o Schenker consiga, primeiro que ele não usa droga, né? E é impossível que ele consiga. Fazer a coisa sozinho. Não adianta. Ele não vai fazer sozinho, não vai fazer. Concordam? A igreja precisa se esforçar. Ela precisa se esforçar. Amém? Na oração, nós precisamos esforçar na oração, na hora da oração. Na hora da oração, às vezes eu fico cheque orando aqui, e daqui a pouco, coçando na areia, não sei o quê, o outro coçando outra coisa, o outro. E ninguém não está acompanhando o raciocínio dele, não está prestando atenção no raciocínio dele. Não ajuda. Amém? Então nós podemos incorrer nesse erro aqui, ó. Lê, por favor, de novo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo.
Quer dizer, o mesmo Cristo que estava lá, está aqui. O mesmo Deus que estava lá, está aqui. Amém? A pessoa no mundo, aquele que participa da mesa, agora você vai aprender a separar a mesa dos demônios e a mesa de Deus. A mesa, Deus prepara uma mesa, só que os alimentos ali são diferentes. A nossa oração é diferente, o nosso desejo é outro, a nossa oração é outra, o que nós queremos é outra coisa. Não é o que o mundo quer. O mundo está querendo outra coisa. O mundo está querendo uma coisa, nós estamos querendo outra. O que nós estamos querendo é diferente. Então a mesa que Deus prepara para nós aqui tem outros alimento diferente do que o alimento que tem ali no mundo. Com pouca coisa, eles influenciam. Você chega ali, a música influencia, as pessoas já vestem, elas já se vestem de maneira a influenciar também. Então, tudo contribui, os instrumentos contribuem, tudo contribui. Ontem nós fomos num casamento, estava difícil ficar lá dentro pela altura dos instrumentos. O povo está ficando louco. O povo está ficando doido. Acho que o povo perdeu o rumo realmente do que é louvar a Deus, adorar a Deus. Mas isso não é novidade. Porque nós estamos passando pelas mesmas coisas que eles passaram lá no deserto. E pior para nós hoje, porque nós não vemos nada, né? Tudo tem que ser feito pela fé. Falar, vamos, levanta. Se eu precisar mandar você levantar a mão, já não funciona. Se eu precisar mandar você fechar os seus olhos, já não está certo. Porque aquele que ama, que adora e que quer louvar a Deus, ele naturalmente, ele levanta as mãos. Ele naturalmente, ele fecha os olhos. E naturalmente, ele começa, ele esquece do mundo. O espírito do mundo, ele não adora a Deus, nunca ele vai adorar a Deus. O espírito que a gente veio com ele lá de fora, a gente tem que deixar ele ali no portão ali, ó. O espírito que nós viemos com ele lá de fora, tem que deixar com ele ali no portão. Se você brigou com a mulher, se você assistiu o jogo, se você fez isso ou fez aquilo, se você está vindo de um clube, se você está, sei lá, o que, que você fez. Se você vier com esse espírito para cá, você não consegue fazer nada aqui dentro. Com quem concorda comigo? Verdade, não vai concluir, pensar. Você estava onde, filha? Você lendo onde?
Até o 4.
Uhum. Continua. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Deus não se agradou deles. Deus, olha, em sã consciência, presta atenção, pergunta agora, pergunta para você mesmo, será que Deus agradou do meu louvor e da minha adoração hoje aqui, hoje? Pergunta você mesmo, para você mesmo. Então você tem 30 segundos para poder fazer essa pergunta. Abaixa a cabeça assim e pergunta: será que Deus se agradou da minha adoração? Do meu louvor? Será que eu fiz? Eu fiz isso bem feito? Quem acha que... Eu não vou perguntar quem acha que não fez. Vou perguntar quem acha que fez bem feito. Quem acha que fez bem feito? Quem se esforçou para poder fazer bem feito? Levanta o braço, por favor. Não é possível que não vai ter nenhum. Hein? Nenhum. Nenhum. O Bertinho não fez, meu. Chegou depois. Para começar, 40% da igreja que está aqui chegou no fim. 40%, 50%, quase 50% chegou no fim. Chegou depois que... Sei lá. Será que nós fizemos bem feito? Não? Vocês acham que não? No fim, nós procuramos aqui uma transparência aqui, não tinha transparência. Aí ninguém sabia a letra direito, ninguém sabia a letra. Aí um chutava daqui, outro chutava dali, e ninguém sabia a letra. E não tinha transparência aqui. Não é uma falha? Será que a escola de samba permite falha? Será que o mundo permite falha? Não permite. E Deus tem uma paciência conosco, tem? Deus tem uma misericórdia grande demais para conosco. Deus tem muita paciência conosco, muita misericórdia. E parece que quanto mais Ele nos ama, quanto mais Ele tem paciência conosco, mais relaxados a gente vai ficando, mais, sabe, não dá a importância devida, não faz a coisa bem feita. E nós vamos participar do reino de Deus dessa maneira? Amém? Continua aí, por favor, filha.
E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar.
Repete os versículos de novo.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar.
É, hoje, por exemplo, é um dia. Hoje é um dia que um dos dias que o diabo criou para comemorar, né? Comemorar alguma coisa. É um dia maligno. Extremamente maligno. O dia que o pessoal enche a cara, bebe, vai lá dar uma coisinha para a mãe, uma desculpa. Poderia dar na segunda-feira. Você quer dar alguma coisa para a mãe? Dá. Semana que vem, né? Dá. Na semana passada, mas às vezes a pessoa nem liga para a mãe, aí chega no dia da mãe. Isso é idolatria. Isso é hipocrisia. Isso é idolatria, isso é hipocrisia. Não é uma prova de amor nem nada. É realmente uma coisa maligna, maligna, e a gente não tem coragem de não fazer, não tem coragem de ficar fora, não tem coragem. Aí todo mundo acaba fazendo mesmo, porque não tem coragem de ficar fora. Isso é uma idolatria, isso é uma coisa maligna, pode ter certeza que é. Aí a gente vai participa daquela mesa, que é uma mesa. A gente vai e faz. E chega aqui, nós não chegamos aqui com o mesmo espírito. Nós não chegamos aqui com a mesma vontade, com a mesma dedicação de louvar a Deus. Aqui não, não tem carne assada, não tem nada. Mas aí o povo fez assim, quer ver? O povo fez desse jeito. Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Às vezes a própria igreja comemora esses dias. Êxodo 32. Lê, por favor, aqui no versículo. Olha, a partir do versículo. É. Versículo 32. Versículo 1, pode ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe. O povo foi pressionar Arão, porque Moisés demorava. Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés subiu no monte, estava demorando. Quem que hoje nós achamos que está demorando? Hã? Como? Jesus. Nós achamos que Jesus está demorando demais a vir. Jesus está demorando a voltar. Eu acho que nem não vem mais. Ele não vem mais. E aí, então, nós... Já que ele não vem, está demorando, a gente vai fazer outra coisa. Nós vamos fazer outra coisa. Nós não estamos esperando Jesus voltar. Nós não estamos esperando ele vi. Nós não estamos esperando ele vir. O comportamento da gente, muitas vezes, não é o comportamento de quem está esperando a volta de Cristo. Aí o que é que fez? E Arão lhes disse. O que é que Arão fez? Leia, por favor, filha.
Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois, levantaram-se a folgar. Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido.
Amém. Mas o que que, no versículo 5, o que que Arão disse? Lê.
E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor.
Então, o que que Arão continuou? Arão continuou, mesmo sem saber qual era a vontade de Deus, em vez de chegar e dizer, Senhora, não vamos esperar Moisés, vamos continuar, não vamos fazer nada diferente, vamos esperar Moisés voltar, e quando Moisés chegar, nós vamos perguntá-lo, o que foi que Deus queria que fizesse? Não, Arão passou na frente de Moisés e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, que não agradavam a Deus. Mas fazia como se estivesse fazendo para Deus. Quero que vocês pensem bem isso. Às vezes, a pessoa, ele comete um crime, ele faz uma coisa, uma aberração, e oferece aquilo a Deus, como se estivesse oferecendo a Deus, como se fosse para Deus. Então, às vezes, nós fazemos o louvor aqui como se fosse para Deus. Nós fazemos a nossa reunião como se fosse para Deus. Mas é preciso que Deus dê testemunho de que isso que nós estamos fazendo é para Deus. Que a sua presença aqui é para Deus. Que o seu louvor é para Deus. É preciso que Deus dê testemunho de que o que você está fazendo realmente é para Deus. Amém? Então nós precisamos ter uma resposta de Deus. Porque Arão estava fazendo, pensando que estava fazendo para Deus. No versículo 5, vê aí, por favor.
E Arão vendo isto...
O que Arão viu? Versículo 2. Arranca os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e os vossos filhos e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então... O povo obedeceu a Arão? Obedeceu? Obedeceu. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Então, Arão falou, não, o povo está fazendo, o povo está agradando a Deus. Né? O povo obedeceu a Arão. Se fosse uma coisa para Deus, o povo não ia obedecer. Mas como não era para Deus, o povo imediatamente prontificou a obedecer. Quantas vezes a gente fala, arruma a roupa desse jeito, evita andar desse jeito, sabe? Evita fazer isso. Mas o povo não obedece. Será que o povo não obedece? Porque acha que não é para Deus? Aquele sacrifício que ele está fazendo não é para Deus? O povo obedeceu, fez tudo do jeito que Arão mandou. E ele os tomou das suas mãos e formou com o ouro, com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. O Deus que nos tirou do pecado, Deus que nos tirou do mundo, Deus que nos tirou, que nos fez entrar, viver a vida que nós vivemos hoje, não é o mesmo Deus que a gente tinha antes, não, gente. Não é o mesmo Deus que a gente tinha antes. Ou, aí nós mudamos. O povo mudou. Saiu do Egito e foi até ali naquele ponto. Chegou naquele ponto, o povo se corrompeu. O povo foi até ali, ó, fazendo tudo o que era agradável a Deus. Quando chegou naquele ponto, o povo se corrompeu. Amém? Agora mesmo nós vimos, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque existem tentações. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Existem tentações. Nós somos tentados. O povo de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. Existe a tentação. Todos nós somos tentados para experimentar, para poder provar se realmente você quer Deus. Porque um bezerro de ouro foi feito e conseguiu aquele bezerro de ouro corromper todo o povo. Lê mais um pouco. E no dia seguinte?
E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois, levantaram-se a folgar.
E Deus gostou disso? E Deus teve prazer nisso que eles fizeram? Então disse o Senhor a Moisés:
Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido.
Então Deus vê. Deus vê. De lá onde ele estava, ele falou: Ó, Moisés, desce, porque o seu povo está aprontando lá embaixo. O seu povo não está fazendo a vontade de Deus, não. Hoje de manhã, quem estava aqui de manhã, hoje de manhã nós falamos o seguinte. O que foi falado hoje de manhã? Quem estava aqui? Daniel propôs no seu coração, falou assim: Daniel, eu não vou comer as iguarias do rei. Daniel e Sadraque, Mesaque, nós não vamos comer da iguaria do rei. Ele propôs no seu coração e Deus ajudou. Se a gente propor no coração da gente, Deus vai nos ajudar. O que foi falado hoje de manhã? Eu falei isso aí para poder ajudar. Que nós íamos... Então pega o microfone e fala para mim, quem tiver. Renato.
Para que nós propôssemos em nossos corações em não pecar.
Isso.
Não negar a Deus.
Quando Pedro negou Deus, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vamos fazer uma coisa? Eu falei para o pessoal de manhã, eu vou falar agora de noite novamente. Vamos propor uma coisa assim: Senhor, se o Senhor estiver nos vendo, se o Senhor estiver nos assistindo, nós vamos fazer uma proposta, nós vamos propor ao Senhor, de não pecar. Nós vamos propor no nosso coração de não pecar. Todas as vezes que nós pecarmos, o galo vai cantar. Todas as vezes que você pecar, o galo vai cantar. Amém? Ou seja, você vai ouvir algum sinal, porque aquele dia Jesus falou para Pedro: ó Pedro, quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Foi um sinal na vida de Pedro que mudou completamente a vida de Pedro. Ele pecou e o galo cantou. O que vai acontecer com você? Você vai pecar, mas o galo vai cantar na sua vida. Amém? O galo, quando você perceber uma coisa acontecendo, o galo cantou. Amém? Isso eu estou dizendo, é uma maldição que eu estou lançando sobre você. Amém? É uma maldição que eu estou lançando sobre a igreja, para o bem da igreja. Amém? O galo vai cantar. Para te ajudar. Porque quando o galo cantou, Pedro se arrependeu, chorou, ficou triste. E acontece, e quando Deus falou para Moisés: desce lá do morro, porque o seu povo está se corrompendo. Ele desceu E ele ficou tão irado que ele, que ele fez? Ele quebrou a pedra, ele quebrou uma pedra da lei, ele arrebentou com aquilo. É, tão irado que ele ficou, não é possível que 30 dias que eu me afasto, foi 40 dias, quando você foi? 40? 40 dias que eu me afasto, eu chego aqui, está desse jeito. Amém? A igreja, nós temos que converter realmente ao Senhor, oferecer a Deus sacrifício de louvor, coisa perfeita. Nós precisamos de oferecer orações e súplicas, coisas bem feitas. Sabe, nós temos que ter mais responsabilidade, mais amor, mais fé. Nós precisamos de fazer alguma coisa, né, Eros? Para que Deus não se arrependa de nós. Nós precisamos fazer um sacrifício maior. Você está na sua casa, não, eu não posso chegar. Eu não chego no cinema atrasado. Eu não chego no campo de futebol atrasado. Eu não chego põe a gente quase doido para poder chegar numa solenidade, num chá, num trem, para poder chegar na hora. Né? Mas aqui não, aqui pode chegar a qualquer hora. Aqui que deveria ser rigoroso, aqui que deveria ser 100%. Porque eu sei, Deus já está me vigiando desde a hora que eu levantei. Deus está me vigiando, Deus está olhando, Ele está vendo o que eu estou fazendo. Aí eu faço tudo certinho, chega na hora, eu venho com a coisa mal feita. A oferta, né, trazia um bezerro com a orelha quebrada, eles não aceitavam, não. Trazia um bezerro com casco fendido, eles não aceitavam, não. Aí nós enchemos o espírito de coisas, aí depois vem oferecer a Deus um louvor mal feito, aos pedaços, pela metade, sabe? Sem nenhuma vibração, sem nenhuma empolgação, sem nenhum amor. Então, o galo vai cantar. Amém? Olha, se você ouvir o galo cantar, você pode ter certeza, olha, eu pequei contra Deus, pequei. Eu pequei contra Deus. O galo vai cantar. Quem gostaria que o galo cantasse para ele? Hã? Amém? Então você vai pedir, Senhor, eu estou de acordo, de que o galo cante quando eu pecar. É, para Deus nos ajudar. Que o galo cante quando eu estiver pecando contra o Senhor. É. No versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que o povo é um povo obstinado. É um povo obstinado. É um povo teimoso. É um povo que quando quer uma coisa, né? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13, lê, filha.
Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés, e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se levantaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduza este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito.
Amém. Amém. Eu não vou nem comentar. Vocês ouviram e viram o seguinte: que eu acredito que Deus não está brincando, que Deus está vendo, assistindo, né? Quem estiver convicto do seu pecado, quem estiver convencido do seu pecado, aceitando o pecado na sua vida, que continue. Mas você vai ouvir o galo. Você vai ouvir o galo cantar. E aquele que temendo a Deus, temendo a Deus, propôs no seu coração como Daniel propôs. Aquele que estiver realmente convencido de que nós precisamos oferecer a Deus algo melhor, que nós precisamos oferecer a Deus uma igreja, um povo abençoado, um povo imaculado, um povo sem mancha, sem defeito, um povo de Deus, um povo que realmente seja admirado por Deus. Se aquela pessoa quiser, ela pode muito bem ajudar a igreja, colaborar com a igreja, ajudar para que a igreja não peque. Não vai fazer como Arão, né, incentivar o povo a adorar um Deus que não foi o Deus que abençoou você, não foi o Deus que tirou você da terra do Egito, não foi o Deus que te ama. Então, não vá servir outros deuses, sirva ao Deus do céu, ao Deus que tem feito por você, o Deus que tirou você do Egito, do mundo. O Egito simboliza o mundo. Vamos propor no nosso coração, assim como Daniel? Eu achei interessante, porque quando Daniel disse, ele propôs no seu coração, ele não sabia se ele ia ser capaz, mas ele propôs no coração de fazer uma coisa para agradar a Deus. E Deus viu o que ele havia proposto. Interessante que Deus lê o pensamento da gente, Deus lê o que está no coração da gente. Ele propôs no seu coração, e nós também podemos fazer a mesma coisa. Se não pecar, Senhor, eu não quero, eu quero fazer o melhor. Eu quero oferecer ao Senhor o melhor que eu puder oferecer. Então eu vou oferecer o melhor. Aquele que toca o instrumento vai oferecer o melhor. Aquele que faz a oração, vai fazer a oração. Aquele que vai assistir a reunião, vai... Não, eu, atrasado eu não vou. Eu não vou para não chegar atrasado. A não ser, gente, que realmente haja uma necessidade. O pneu furou. O que mais que pode ter acontecido? Um acidente. O trânsito não deixou você chegar. Pronto. Todas essas coisas, Deus tá vendo e vai... Mas, se você se esforçar e acontecer qualquer coisa, com certeza Deus vai te perdoar. Ele vai ver o esforço que você fez para chegar na hora. Vamos propor no coração fazer o melhor para Deus. Vamos propor no nosso coração, porque Deus não está fazendo para você. Deus não está fazendo para você? Se não tiver, você me procura, fala, ó, Deus não está fazendo nada para mim. Deus não está fazendo nada para mim. Aí eu vou conversar com Deus para você. Eu vou, sinceramente, eu vou conversar, Senhor, vai. Eu falo com o povo uma coisa e o Senhor faz outra. Eu falo com o povo uma coisa e o Senhor faz outra. O Senhor não está fazendo nada para os irmãos? Os irmãos estão reclamando que o Senhor não faz nada para eles? Que eles estão lá, Senhor, passando fome, está na maior tristeza do mundo, porque o Senhor não faz nada. O Senhor não abençoa eles de jeito nenhum. Eles estão... Amém? Acho que eu vou arrancar o ouro, que tem muito lá, eu vou arrancar e vou fazer qualquer coisa para eles também, um gato de ouro. Se o ouro nosso não dá para fazer um bezerro, faz um gato. Porque Deus não está fazendo nada para a igreja. Deus não merece um louvor, não merece uma adoração. Deus não merece que nós façamos nada por ele, não. Ou merece? Deus não está fazendo nada para nós, velho. Tá, homem? Tá, Eric? Fez alguma coisa na sua vida? O que, que ele já fez de bom para você, Toninho? E para você, Erickson? Hã? Uma, por exemplo. Dessas muitas coisas que ele fez. Uma, só uma. Hã? Está trazendo você para reuniões. Te deu uma esposa. Bonita. Nova. Abençoada. Temente a Deus. Te deu um menininho. Muito bonitinho, forte, sadio, abençoado. Te deu uma casa boa, uma casa que, né? Isso dentro de pouco tempo, dentro de pouco tempo. Deus faz o povo dele prosperar sem o povo dele pedir. Amém, Mery? Deus não tem feito para você, Mery? Será que Deus não merece dar à igreja? Olha, eu vou falar mais uma vez. Se Deus não estiver fazendo nada por você, você me procura. Por favor, me procura e chega para mim e fala, Deus, viu, Mery? Se Deus não estiver fazendo nada por vocês, Marquinhos, todo mundo. Agora, se Deus estiver fazendo... Eu acho que ele merece que nós façamos, porque o que ele quer em troca é só consideração, respeito, temor. Amém? Para que temas o Senhor teu Deus? Para que o ames? Para que... Deixe o meu povo sair daí para que me sirva. Então, eu tiro o povo lá para servir a Deus. Então, é para isso que Deus nos tirou do mundo. É que Deus tem nos abençoado. O mínimo que nós podemos oferecer a Deus. Amém? Vamos fazer isso? Vamos? A hora que nós falarmos assim, levanta a sua voz. A hora que nós falarmos aqui, nós estamos falando em nome dele. Levanta a sua voz, levanta o seu braço. Não precisa mandar, mas às vezes a gente faz para poder ajudar. Entendeu? Vamos fazer oração, vamos fazer levantar um clamor. Ora, clama, todo mundo fazendo oração. Amém, gente? Voltando lá em 1 Coríntios, só para me encerrar. Onde é que nós estamos? 10. Olha, mas Deus, versículo 5, para mostrar para vocês que Deus, ele agrada de nós. Ele agrada de nós. Ou não. Ele agrada ou não. Às vezes você chegar e não falar um amém. Você chegar aí e ficar emburrado num canto aí. Será que Deus vai se agradar de você? Que ficou aí calado, que ficou aí, sabe, pensando nas coisas do mundo e tal. E não, será que Deus vai se agradar de você? Mas Deus não se agradou da maior parte daquele povo que saiu do Egito. É interessante. E por que Deus tirou do Egito? Deus tirou. Deus tirou do Egito. Aqui lá em Êxodo, quando nós vemos, será que Deus tirou o povo do Egito para matar o povo? Não foi, não. E Deus também não tirou você do mundo para matar você, não. Deus tirou para te ajudar, meu irmão. Deus tirou para te ajudar, mas é preciso que a gente também entenda que ele tirou aquele povo lá para que o povo servisse a ele. E em contrapartida, Deus o abençoaria. Amém? Leia o versículo 5 do capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles.
Por que que Deus não se agradou, Fabrício? E versículo 6.
E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais,
pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
Amém. Então, quando o galo cantar, quando o galo cantar, você vai ter um alívio. Quando o galo cantar, você vai ter uma ajuda, viu? É, quando você fizer alguma coisa, você vai perceber o cantar do galo. E você vai ver que a causa foi o pecado. A causa foi o pecado. Mas Deus vai te dar o alívio, Ele vai te dar o socorro. Para quê? Ele deu, não deu para Pedro? Ele não ajudou Pedro? Ele não pode nos deixar entregues, fazendo a vontade da carne e do pensamento, como se estivéssemos salvos, como se já estivéssemos no céu. Nós não podemos continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, fala, Senhor, pode pôr o galo para cantar. Quando nós pecarmos, o Senhor faz isso, por favor. Amém? Faz com que a gente escute o cantar do galo. É um alerta para o povo de Deus, para não continuar fazendo o que eu acho que nós estamos fazendo. Nós estamos, cada dia que passa, não é só nós não, a terra de um modo geral está pecando assim de uma forma assustadoramente. Amém? Ninguém mais teme a Deus. Ninguém mais importa. Ninguém mais liga com nada. Amém? É preciso que Deus realmente nos livre desse mal. Não deixe esse mal corromper como a ferrugem. Ela vem e corrompa a igreja. Nossa igreja já é pequena. Nosso povo já é um povo pequeno. Um povo sofrido. Nosso povo é um povo, eu sinceramente, eu vejo a irmã que sai lá da Vila da Veracruz, é para lá do Veracruz, e vem, de repente, para ouvir o que a senhora está ouvindo, talvez a senhora não tenha nenhuma culpa nisso. Amém? Viu, filha? Eu acho que você... Mas... É por minha causa, talvez. É para que eu possa ouvir e me corrigir. É para que nós nos corrijamos, nós que estamos aqui, que estamos em volta, nós que estamos mais perto, façamos o mesmo esforço que os outros também estão fazendo. Então, eu acho que sim, que nós não estamos nos dirigindo a uma pessoa a outra pessoa, não, mas nós estamos falando de um modo geral que nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos, amém? Não é só Moisés que precisa subir o monte e falar com Deus. Nós temos que subir o monte e falar com Deus. Amém? E pedir a Ele: Senhor, se eu pecar, se por acaso eu pecar, eu quero ouvir o cantar do galo. Se eu estiver em falta, me corrija. Me corrija. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vi um livro muito grande, uma mão abria esse livro e começava a cair. Alguns nomes que estavam escritos nesse livro. Essa mão parecia ser de um homem muito grande, pois a mão era muito grande e o livro estava muito alto. Então esse homem disse: cuida para que o seu não caia. Uma visão que me foi passada aqui. Vi um livro muito grande, uma mão abria esse livro. O seu livro era grande, consequentemente a mão tinha que ser grande. Começava a cair alguns nomes que estavam escritos nesse livro. Estavam escritos nesse livro. Essa mão parecia ser de um homem muito grande, pois a mão era também muito grande, assim como o livro. O livro estava muito alto. Então esse homem disse: cuida para que o seu nome não caia. Caia de onde? Do livro. Amém? Então é uma visão, certamente que Deus, se você acredita, acredita, porque você não acredita, meu filho. Você não acredita, né? Se a gente não acreditar, você não vai ouvir o galo cantar. Se você não acredita, você não vai ouvir o galo cantar. Quem quer ouvir o galo cantar, tem que acreditar. Se eu pecar, eu quero ouvir o cantar do galo. Para me ajudar. Foi o que salvou Pedro. Quando ele pecou ali pela terceira vez, o galo cantou. Aí veio o arrependimento, veio a salvação para Pedro. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar fazendo com que um sinal aconteça e você vai entender como será o cantar do galo na sua vida. Amém? Amém, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas na tua presença. Nós queremos invocar o Senhor, pedir o Senhor, nessa hora tão difícil, quando o Senhor se viu ali no momento difícil, o Senhor disse: passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível, me dá força me dá fé para que eu possa beber esse cálice. Mas a hora tem sido difícil para o seu povo. Mas eu tenho certeza que o Senhor não deseja destruir tudo aquilo que o Senhor já fez. Se nós fizemos algum bezerro, se nós estamos praticando alguma idolatria, se nós estamos fazendo alguma coisa que é pecado, que não agrada a Deus, nós rogamos ao Senhor ajuda. Nós rogamos ao Senhor socorro. Não retire o nosso nome ali do livro. Não apague o nosso nome do livro da vida. Que nossas forças não sejam eliminadas. Nossa fé não seja dizimada pela tentação, que não passa de tentação humana, mas que mesmo assim nos causa muita dificuldade. Muita dificuldade. Ajuda-nos a consagrarmos a nossa vida ao Senhor, separar para Ti o Seu povo, a Sua igreja. Amém.
Santificado. jardim, como tu és.